vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8:16, 8:16, o Magnus de Souza está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, bom dia aos radio-ouvintes.
Pois é, temos perguntas aqui, Magnus, mas se o ouvinte quiser participar também, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp 9908-7400. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: professor Magnus, eu estou desanimada. No ano passado, eu emagreci 8 quilos fazendo tratamento para emagrecer, com acompanhamento nutricional, academia e psicóloga, mas voltei de férias esse ano e já engordei 7 quilos. E eu não comi tanto para engordar tudo isso. O que pode ter acontecido, professor?
Ah, caro ouvinte, é uma pergunta tanto quanto difícil, né, para a gente responder, porque tem muita coisa envolvida aí com relação a todo esse trabalho que você teve, tanto de emagrecimento como na passagem. Primeiro, a gente não sabe, ouvinte, quanto tempo, né, entre o tempo que você emagreceu esses 8 quilos e você recuperou esses 7 quilos. Então, eu não sei quando que você acabou o seu tratamento no passado. Você pode ter acabado em julho, né, pode ter acabado em dezembro. Então, é difícil julgar ou até mesmo dar uma sugestão. Outra coisa que é difícil para que eu possa te dizer o porquê que você engordou tanto. Como é que foi esse processo de emagrecimento? Foi a curto prazo? Foi restritivo demais? Teve um gasto energético muito grande num curto prazo de tempo, uma restrição calórica. Então, são N fatores. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma dieta muito restritiva num curto prazo de tempo e você perde muito peso num curto prazo de tempo também, é natural o organismo, certo, ter um efeito de queda de metabolismo, uma baixa, e você ter um efeito rebote depois. Então, o que acontece? É aquela situação que as pessoas vão com muita sede ao pote, né, querem resultado a curto prazo. E é difícil você manter o resultado duradouro, por mais que ele seja positivo. Por exemplo, perdi 8 quilos, mas você manter esses 8 quilos perdidos depois de ter feito o tratamento é muito difícil. Então, eu sou mais da seguinte opinião, né? Para poder emagrecer, ter uma mudança de hábitos e levar essa mudança de hábito, não fazer por um período para ter o resultado e depois não fazer mais. Então, ela tem que ser uma mudança do estilo de vida, uma mudança de alimentação, exercício físico e ficar fixo, não só fazer para ter um resultado. É claro que no final de ano, pelo fato de você ter provavelmente passado com a família, deve ter tido alguns exageros ou outro, deve não ter feito exercício físico nesse período, então a somatória desses fatores talvez tenha contribuído. E não dá para colocar a culpa, por exemplo, só em um fator ou dois, certo? Então eu acredito sempre nessa somatória de fatores aí que pode ter acontecido o efeito rebote e você ter aumentado novamente seus 7 quilos. Sugiro mudança de estilo e você emagrecer de novo, emagreça 9, né? Mas a médio e longo prazo.
Tá certo. Agora são 8:18, 8:18. O Maurício está questionando aqui, Magnus. Eu ando de bicicleta quase todos os dias e nas últimas pedaladas eu tenho sentido bastante dor no joelho. Tem algum exercício para fazer para passar a dor?
Maurício, ó, tá com dor, né? Sempre nesse sentido, dor é um sinônimo de um aviso. Então, primeira coisa é identificar o que está causando a dor. Então, não vou te dizer, faça um exercício de fortalecimento no momento que você está com dor. Então, você tem que procurar um ortopedista, identificar qual é a causa, ou ele trazer o diagnóstico, sua dor é devida a uma inflamação, sua dor é devido a uma condromalácia. Encontrar esse diagnóstico, não dá para ficar, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, fica muito vago. O que você pode fazer de exercício físico que não vai trazer nenhum prejuízo é alongamento, tá? Isso sempre. Então, pessoal, muitas vezes eu vejo que o pessoal passou a pedalar mais, isso é muito bom, final de semana principalmente, né? Descobrir a bicicleta aí como uma ferramenta de lazer e de exercício físico ao mesmo tempo, isso é ótimo. Só tomem cuidado bastante com o trânsito, né, em relação a isso. Infelizmente, nós temos pessoas que não respeitam. E quando começa a sentir essa dor no joelho, é importante alongar antes de pedalar e também depois de pedalar. É o mesmo trabalho que se faz para corrida. Independente do tipo do esforço, tem que ser feito alongamento. Maurício, procura um ortopedista, tá? Mas se você fizer alongamento e não passar, aí certeza que você tem que ir lá no ortopedista e verificar o diagnóstico. Sempre tem que ter um acompanhamento médico quando a gente está falando dor, desconforto, algum sentido. Tá ok?
Outra pergunta aqui, Magnus, e que eu creio que é um projeto de muita gente também, né? A pergunta diz assim: bom dia, professor Magnus. O meu projeto verão 2019, ou seja, o próximo verão, né, é perder gordura da barriga e quadril e aumentar a massa muscular nas pernas. Aí eu queria saber, Magnus, se eu preciso tomar suplementos e quantas vezes por semana de academia eu tenho que fazer.
Muito bom, já temos uma meta, né, aqui, perder gordura e perder massa muscular. Mas antes de responder a sua pergunta na íntegra, eu sugiro que na sua meta estabeleça um número, tá? Já tem um tempo aqui, eu sei que é projeto verão 2019, vai ser lá por dezembro, janeiro do ano que vem. Ótimo, nós já temos um período aí de 12 meses para ser feito o seu trabalho. Agora eu precisava ter junto com a sua meta assim, quanto de gordura você quer perder e quanto de massa muscular você quer ganhar para poder trabalhar de uma forma específica. Eu não tô falando isso que principalmente porque você não se perca aí no meio do caminho em algum momento e você tenha isso com foco, um número bem atingível, uma coisa que seja palpável, né, que você consiga atingir. Com relação à prescrição aqui, que seria suplementos, isso é muito relativo, tá? Como a gente não te conheço, não tem como, não tem uma avaliação mais precisa, é difícil dizer se precisa, não precisa, e quem vai dizer se precisa ou não precisa é o nutricionista. Se ele encontrar que precisa complementar ou suplementar a sua alimentação, com certeza vai prescrever o suplemento alimentar. Com relação a número de vezes semanais, eu sugiro 5, tá? Mas assim, esses 5 não quer dizer que você vai fazer musculação 5 vezes por semana. Tem que ter um intercalado exercício muscular e exercício aeróbico. O quanto de cada, daí já é uma especificidade mais difícil de eu te prescrever aqui pela rádio. Mas assim, teria que fazer uma avaliação, procurar um profissional habilitado, né, um formado em educação física que possa te acompanhar com relação a esse sentido, fazer uma boa avaliação, encontrar seus níveis de condicionamento físico para que possa prescrever. Então, quanto você vai fazer de exercício aeróbico, quanto você vai fazer exercício muscular. E aí sim você tem um projeto, né, de 12 meses com uma meta palpável de número de gordura e massa muscular para você atingir e conseguir ter seu resultado positivo no verão de 2019.
Temos mais uma pergunta aqui que a Rebeca está fazendo, Magnus. Professor, me sinto muito indisposta no final da tarde, eu sinto um cansaço nas pernas depois que volto do trabalho. E só me dá vontade de ficar deitada, mas eu sei que eu precisava fazer academia. Só que se eu for na academia, eu não vou aguentar fazer os exercícios. O que eu poderia fazer de exercício no meu caso, Magnus? Eu preciso emagrecer.
Ouvinte, entendi a situação. Parece uma sinuca de bico, né? Preciso me exercitar, mas não estou com vigor físico para me exercitar. Beca, nesse sentido, a minha sugestão é assim, ó. Comece a fazer. Primeiro sair da inércia, tá, Rebeca? Eu sei que é difícil, de repente você tá cansada, mas assim, ó. Aquele estímulo a mais, aquela vontadezinha assim, pequena, nem que seja para você sair de casa, andar 15 minutos, tá? Você vai um dia, anda 15 minutos. No outro dia não vai, descansa. No outro dia vai, anda mais 10 minutos. No outro dia descansa. No outro dia anda 20. Pronto, foi uma semana. Você fez 3 vezes a semana. E aí fez um exercício aeróbico aí de uns 45 minutos mais ou menos. A outra semana você vai ver que tua disposição já vai estar um pouquinho diferente. Aí você tenta fazer a mesma coisa. Mas se de repente no meio da caminhada você viu que você consegue fazer mais que 15 minutos, faça 20, sem problema nenhum. Mas assim, bem light. Não aquela coisa que você precisa ir lá, ter que fazer uma hora. Porque a sensação de que você chega em casa, tá cansado, e daí você fala, poxa, caminhar uma hora, o sol tá alto, tá quente, aquele parque deve estar cheio. Você encontra N motivos para que você não vá e fala assim, eu já tô cansado mesmo, quer saber do que eu vou boicotar, eu não vou, vou descansar porque amanhã eu preciso trabalhar. E é esse pensamento que ele acaba te boicotando também e deixando cada vez mais sedentária, vai aumentando o sobrepeso, vai ficando mais difícil você sair da inércia. Então o objetivo é assim, ó, nem que seja 5 minutos, mas o objetivo é você quebrar esse paradigma aí e sair para fazer exercício físico. Depois, faz o que dá, não tem problema nenhum. E daí você vai ver que gradativamente você vai aumentando, sem problema nenhum, e vai ter resultado com certeza.
Muito bem, então as dicas estão aí, né? Vamos nos movimentar nesse ano de 2018. Magnus, muito obrigado pela sua participação, até semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos radiovintes e até semana que vem.
Você pode participar fazendo perguntas para o Magnus aqui no, site da Onda, no www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, magnuspersonal.com.br. ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza e pode enviar o seu questionamento. 8h25.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.